Olá, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra. Eu sou médico há mais de 25 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês informações fantásticas sobre a creatina, um dos suplementos mais estudados do mundo e que muitos associam somente ao ganho muscular, mas que também pode ter benefícios surpreendentes para o cérebro. Sim, a mesma creatina que você já ouviu falar das academias. Ela não é apenas um suplemento para atletas de musculação. Então, vamos explorar como ela pode ajudar a melhorar a cognição, humor, ansiedade e até mesmo tratar a depressão. Quando pensamos em tratamento para transtornos de humor, como depressão e ansiedade, a creatina não é a primeira coisa que vem à mente, correto? Mas, cada vez mais, novas pesquisas sugerem que a creatina pode desempenhar um papel importante nesses problemas. Mas como é que isso funciona? A teoria é que condições como depressão, ansiedade e até demências podem diminuir os estoques de creatina no cérebro. Eu aposto que você não sabia desse fato que a creatina é usada no cérebro, ou que existe um estoque cerebral de creatina, ok? Bem, o cérebro é um órgão altamente dinâmico que utiliza e regula a energia biológica do corpo para manter as suas funções cognitivas e fisiológicas. Isso porque o nosso cérebro é muito bioenergético e depende bastante de creatina para funcionar adequadamente. E muitos estudos atuais indicam que a suplementação com creatina pode ajudar a repor esses estoques cerebrais, diminuindo os sintomas de depressão e ansiedade. Além disso, há evidências de que a creatina melhora memória e função cognitiva. Tem quem diga até que a creatina pode nos deixar um pouco mais inteligentes. Mas como é que a creatina age no cérebro? O nosso cérebro armazena a creatina obtida através da alimentação e da suplementação. A creatina atravessa a barreira hematoencefálica ou hematoricórica e aumenta os níveis de ATP, que é a moeda energética e é essencial para processos celulares como a liberação de neurotransmissores e o funcionamento sináptico. O cérebro, sendo um órgão intenso em uso de energia, depende muito desse ATP para suas funções. E a creatina armazenada como fosfocreatina nas células atua como um reservatório para o fosfato de alta energia, o ATP, que é mobilizado rapidamente durante períodos de alta demanda energética. Então, esse mecanismo é bem importante para os nossos neurônios que têm reservas limitadas de energia. Em condições neurológicas como a doença de Parkinson, a creatina mostrou efeitos neuroprotetores, protegendo os neurônios de várias formas de estresse. A creatina também pode influenciar nos neurotransmissores, incluindo as vias de serotonina e de dopamina, fundamentais para a regulação do humor. Então, imagine o impacto disso na qualidade de vida das pessoas que lutam contra essas condições. Isso é particularmente interessante para mulheres mais velhas, onde a suplementação de creatina mostrou melhorar o humor e a persistência em tarefas intensivas. Pessoal, a creatina pode oferecer uma esperança adicional e pode funcionar em conjunto com tratamentos convencionais, potencializando os efeitos. Além de melhorar a função cognitiva, a creatina pode ajudar na redução dos níveis de homocisteína, um marcador associado à depressão, marcador inflamatório e também de metilação. A homocisteína alta pode causar danos aos vasos sanguíneos e promover inflamação, afetando de forma negativa o cérebro. E tem estudos que mostraram que altos níveis de homocisteína podem levar a um maior acúmulo de placas beta-amiloides no cérebro, característica da doença de Alzheimer. Além disso, a homocisteína elevada está associada ao estresse oxidativo e à diminuição da síntese de neurotransmissores essenciais, fatores que podem contribuir para o desenvolvimento e progressão de depressão e demências. Os melhores resultados da suplementação de creatina para o cérebro foram mostrados em estudos em adultos mais velhos, especialmente quando o cérebro está sob estresse. Então, em situações como privação de sono ou tarefas mentalmente exaustivas, a creatina parece melhorar de forma significativa a memória e a capacidade de recordar, de reter informações. Eu vou deixar os links para esses estudos na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Mas e quando falamos de pessoas que não enfrentam nenhuma doença neurodegenerativa como as que eu mencionei? Para quem está sempre em movimento, enfrenta desafios diários como executivos, executivas lidando com prazos apertados, ou mesmo estudantes passando por desafios de privação de sono, ou ainda mães tentando equilibrar trabalho e família, a creatina pode ser um aliado interessante. Ela ajuda a manter a mente afiada, melhora a capacidade de lidar com o estresse e pode até aumentar a resiliência mental. E não podemos esquecer dos atletas entusiastas de fitness. Para eles, a creatina não só melhora o desempenho muscular, mas também pode ajudar na recuperação mental após treinos intensos. Manter a clareza e o foco mental é tão importante quanto a força física em muitas modalidades esportivas. Agora, é importante lembrar que a absorção de creatina pelo cérebro é limitada em comparação com os músculos. Para atravessar a barreira hematoencefálica ou hematolicórica de maneira significativa, são necessárias doses um pouco maiores de creatina. Então, quando consumimos creatina, 95% dela é armazenada em músculos, nos nossos músculos. Isso significa que menos de 5% vai para outras áreas do corpo, incluindo o cérebro. Por isso, o acúmulo de creatina no cérebro leva mais tempo e pode exigir doses mais altas. A suplementação comum de creatina geralmente envolve doses de 3 a 5 gramas ao dia, o que já traz muitos benefícios, mas nos estudos que focaram no tratamento de doenças neurais foram necessárias doses mais altas, cerca de 10 gramas por dia, para ver benefícios substanciais no cérebro. Esse tipo de utilização deve ser feito com acompanhamento médico sempre, ok? Quando utilizamos doses maiores de creatina diariamente, surgem algumas preocupações com a creatinina, que é um marcador utilizado para avaliar a função renal. Você já deve ter feito esse exame de creatinina, certo? Bem, a creatinina é um subproduto da degradação da creatina, fosfato nos músculos, e é filtrado pelos rins para ser eliminada na urina. Com a suplementação de creatina em doses mais altas, os níveis de creatinina no sangue podem sim aumentar. No entanto, esse aumento não indica necessariamente um comprometimento renal. Isso ocorre porque a creatina suplementar é parcialmente convertida em creatinina de forma não enzimática, independentemente da função renal. Em outras palavras, o aumento da creatinina pode ser simplesmente um reflexo da maior ingestão de creatina e sua subsequente degradação, e não um sinal de que os rins estão com problemas para filtrar essa creatinina. Para uma avaliação mais precisa da função renal em pessoas que estão suplementando com doses mais altas de creatina, a medição da cistatina C pode ser uma alternativa útil. A cistatina C é uma proteína filtrada pelos rins e não é afetada pela suplementação de creatina, sendo um marcador mais específico e confiável da função renal. Outra questão interessante é que pessoas que seguem dietas com baixo teor de carne, como veganas ou vegetarianas, podem ter estoques mais baixos de creatina no cérebro. A suplementação pode ser ainda mais benéfica nos veganos. E os efeitos colaterais? Bem, a creatina é geralmente muito bem tolerada, com poucos efeitos adversos. Algumas pessoas reclamam, podem experimentar sintomas gastrointestinais leves ou cãibras musculares, mas esses efeitos são geralmente superados pelos benefícios potenciais, especialmente no tratamento de depressão e outros distúrbios neurológicos. Eu tenho outros vídeos bem interessantes sobre a creatina, um deles falando de todos os seus benefícios e outro sobre as marcas de creatina no mercado, em termos de qualidade. Links na descrição desse vídeo. Claro, mais estudos clínicos são necessários para determinar protocolos de suplementação ideais e confirmar esses benefícios em diferentes populações, mas já temos muitos indícios interessantes do seu potencial, especialmente nos idosos. Lembrando que algumas pessoas reclamam de ficarem um pouco inchadas com o uso da creatina, mas isso se deve à retenção de líquido muscular, isso não é necessariamente uma coisa negativa.
Compartilhe os vídeos, faça o bem. A vida de alguém pode mudar também. No canal do Doutor Além do Tá, se envolva.
Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e um beijo no seu coração.